Gabriela FM.
Pois bem, 6h22, você conferiu algumas músicas aí enquanto a gente tentava, né, a ligação aqui com o Zé Maria para começar o Gabriela Esportiva, problemas aqui no telefone fixo, né? Então a gente vai começar a partir de agora o Gabriela Esportiva para você ficar por dentro do que acontece no mundo dos esportes, é, até às 7 para você nessa sexta-feira. É, eu tô chegando, eu tô na área. Hey! Junto com ele, o presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva.
E vamos, claro, abrir o nosso Gabriela Esportiva com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade aí, Zé.
Muito bem, Marcos. Mandar um alô para uma figura muito especial da cidade. É o nosso historiador, né? Uma pessoa preocupada com a cidade de Ilhéus. A gente abraça nesta sexta-feira José Nazal Pacheco Subi, que é uma pessoa, uma figura muito especial que a cidade precisa preservar, porque sempre foi um porta-voz em defesa dos interesses de Ilhéus, Marcos.
Um abraço ao Zé Nazal aí, né? Conhecidíssimo em nossa cidade. E vou mandar também um abraço, né, para quem está completando mais um ano de vida hoje, claro, né? Completando mais um aninho. A Andréa Gama, beijo Andréa, felicidades para você, tudo de bom. A Fernanda dos Santos também, beijo Fernanda. O Lula Cerqueira, aquele abraço Lula, felicidades. A Luciene Santos também, beijo. O Felipe Amon, abraço Felipe. E a todos vocês que estão completando mais um ano de vida hoje aqui, sintam-se abraçados. 6h24.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando de Olimpíadas de Inverno, né? Olha, elemento básico, a gente comentou até ontem, Zé Maria, nas Olimpíadas de Inverno é a neve, né? E é uma questão para a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, isso porque apesar das temperaturas extremas, como as registradas nessa quinta-feira, 21 graus ontem, né? Não há quantidade suficiente, né, de neve para compor as pistas de esqui. Então, se não há neve natural, cria-se então opções artificiais. Há 100 geradores e 300 canhões com tecnologia europeia transformam água em flocos e se encarregam da missão. O que mais impressiona, no entanto, é a quantidade de água utilizada nesse processo. 222 milhões de litros, o suficiente para encher 85 piscinas olímpicas. A China está dando um jeitinho lá, Zé.
É, com certeza, são os chamados efeitos especiais, né, das Olimpíadas de Inverno, muito diferente, né, aqui nem pensar nessa possibilidade,
verdade,
né, Marcos?
Verdade.
Estamos na contramão, né, porque aqui é um país tropical, com um clima diferente, mas enfim, a China tem que fazer o papel dela, né, e a gente tem que aprender muito nessas Olimpíadas do Inverno.
Isso aí. E a gente segue em frente falando agora da Série C do Brasileiro, né? Vai ter outra fórmula aí de disputa nesse ano de 2022. O martelo foi batido com muito debate e votações apertadas na tarde de hoje em reunião entre a CBF e os 20 clubes que vão disputar a edição deste ano. Saem os dois grupos com 10 times na primeira fase e entra um turno único, com todos jogando contra todos e os 8 primeiros colocados avançando aí para uma segunda fase. Os 10 melhores ranqueados do torneio jogarão 10 jogos em casa e 9 fora, enquanto o restante fará 10 partidas fora e 9 em seus domínios. A segunda fase será igual à do ano passado, com 8 times avançando de fase. O torneio terá 2 quadrangulares do acesso com jogos de ida e volta. Os 2 melhores de cada chave subirão para a Série B. O líder de cada quadrangular, ao fim dos jogos da segunda fase, fará aí a final da competição. Os 4 piores da primeira fase, que terá 19 rodadas, cairão para a Série D, Zé Maria. Esse aí é o cenário que o Vitória vai enfrentar esse ano, né?
É, acabou prevalecendo, né, a vontade da maioria, né? A vontade da maioria, e a CBF funcionou nessa Série C com muita democracia, né? Atendendo a sugestão da maioria dos clubes. Vamos ver na prática como vai funcionar. Agora, a realidade, Marcos, é que o nosso querido Vitória, né, disputando, entra nessa Série C, né, com um descrédito, né, em razão dos últimos tempos, né, a crise bateu de forma muito feia no time do Vitória, é um time com caixa vazio, né, e entra numa Série C ainda sem ter uma afirmação do seu time pronto para disputar essa temporada, porque ainda não está praticando aquele futebol mais lúcido. Vamos aguardar o desenrolar desse Campeonato Brasileiro da Série C. E eu vejo o Campeonato Baiano, nesse primeiro momento, como alternativa para ajudar o Vitória a encontrar, entendeu, o seu melhor caminho para a disputa dessa competição na terceira divisão do nosso futebol.
É isso aí, 6h28.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, de duas partidas que aconteceram ontem, que fecharam a terceira rodada da Taça Guanabara. O Botafogo recebeu Madureira no Nilton Santos, o Engenhão. Começou perdendo, mas virou 4-2, né, Maria?
É um resultado expressivo para o Botafogo. Pela vez primeira, o Botafogo chegou, virou, venceu de virada e chegou à liderança desse Campeonato Carioca. Isso. É o primeiro agora com 7 pontos, o Flamengo na segunda posição e o Vasco, que já foi o primeiro, né, nas duas primeiras rodadas, agora caindo para a terceira posição, embora tenha o mesmo número de pontos de Botafogo e de Flamengo. A novidade nesse G4 é a presença do Fluminense. O Fluminense se recuperou também. Conseguiu fazer um resultado expressivo na noite de ontem, uma vitória que deu uma certa tranquilidade ao time do Abel. E o Fluminense agora está no G4, é o quarto com 6 pontos. A Portuguesa caiu para a quinta posição com 4 pontos, né? E nós temos nas duas últimas posições Boa Vista com 2 e o Audax Rio com apenas 1 ponto. Embora o campeonato do Rio de Janeiro, Marcos, tenha 12 clubes, né? Aliás, temos também o Nova Iguaçu também com 1 ponto. São os 3 últimos, Boa Vista, Audax Rio e Nova Iguaçu. Embora o campeonato carioca seja, por exemplo, com 12 clubes, a novidade é que esse ano só cai um, né? Então apenas uma única equipe, eu acho muito pouco, né? Eu acho um privilégio dos grandes, isso dificulta a renovação. Felizmente, no Campeonato Baiano, isso mudou. É um ano diferente, Marcos, porque não se pode estar privilegiando, né, apenas os clubes tradicionais, né? O futebol tem que ser tocado de forma técnica para que a gente possa estimular também a chamada segunda divisão, e isso é que faz muita diferença. Bom, teremos nesse final de semana, no Campeonato Cariocão, já amanhã, bola rolando às 16h para Boa Vista e Volta Redonda. No domingo, às 15h30, o Madureira recebe o Vasco da Gama. É o primeiro jogo da tarde de domingo. Domingo, às 16h, tem um clássico, né? Flamengo e Fluminense. Né? Esse clássico vai acontecer às 16h. Domingo também, às 19h, teremos Portuguesa e Bangu. Os dois últimos jogos quarta rodada do Campeonato Carioca, vão acontecer na segunda-feira, quando teremos às 15h30 de segunda-feira, o Resende enfrentando o Audax Rio, e na segunda-feira à noite, no Engenhão, o Botafogo recebendo o time do Nova Iguaçu. Há muita expectativa, sobretudo o comportamento de Flamengo e Fluminense, utilizando suas principais equipes para a temporada de 2022.
No momento, a tabela do Carioca aí reflete, né, a realidade. Os times de maior expressão, os grandes, estão lá em cima, na liderança aí, né? Primeira até quarto lugar,
pela,
né, Zé?
Pela vez primeira, né? Isso é uma novidade na pontuação após os jogos da terceira rodada. Isso é importante, porque afinal são os quatro principais clubes do estado do Rio de Janeiro, independente, né, de ranking, muito embora o Vasco esteja numa divisão nacional disputando uma Série B, mas na realidade do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense são as quatro equipes tradicionais, né, que representam a grande fatia do bolo, né, dos cariocas que gostam do futebol. A expectativa com relação desse Fla-Flu, porque Flamengo e Fluminense são, sem sombra de dúvidas, os dois clubes do Rio de Janeiro que, nesse momento, e futebol é muito momento, apresentam para seus torcedores, né, elencos mais robustos, né? O Fluminense contratou muitos jogadores, né? Jogadores inclusive conhecidos, experientes, eu diria que jogadores que estão chegando até para ajudar a meninada de Xerém, porque todo mundo sabe que o Fluminense tem no seu elenco, grande parte do seu elenco é feito de jovens jogadores revelados em Xerém. Então agora a gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de ver dois técnicos, né, muito experientes, como o português Paulo Souza, na área técnica do Flamengo, já o Abel, que é também um técnico muito experiente do futebol brasileiro, trabalhando com o time do Fluminense. Eu gostei da vitória do time do Fluminense ontem. No meu entendimento, foi uma vitória significativa, porque o Fluminense mostrou, né, Marcos, que está vivo nessa competição, né? Futebol é muito pelo momento. E ontem, a vitória em cima do Audax Rio, embora por um resultado magro, venceu apenas por 1-0, mas o que vale nos campeonatos estaduais e no futebol como um todo são os 3 pontos conquistados. Esses 3 pontos é que fazem muita diferença. Então, é um Fluminense que, de repente, se venceu o Fla-Flu, chegaria a 9 pontos, né, e estaria numa posição ainda mais privilegiada. Quer dizer, a gente já começa a enxergar que o Campeonato Carioca, Marcos, já vai nos apresentar emoções mais fortes, né, como, por exemplo, nessa chegada desse clássico tão tradicional do futebol do Rio e do Brasil, que é o Fla-Flu. Então, espero que a TV, que é a TV Record, que transmite o Campeonato Carioca, porque nem todos os jogos estão passando na grade, por exemplo, da Record aqui da nossa região. Uhum. Infelizmente, não tem sido assim, né? As transmissões estão muito centralizadas no estado do Rio de Janeiro. E a gente espera que domingo, com a grandeza de um Fla-Flu, a gente possa ter, por exemplo, nesse horário que é 4 da tarde, que é o horário tradicional do futebol, a gente possa ter as imagens também do Fla-Flu para a gente analisar o comportamento do Flamengo com seu elenco principal, do Fluminense, né, também com seus jogadores especiais. Eu tenho a impressão que vai ser um Fla-Flu com muita emoção.
É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com Gabriela Esportiva.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Já voltando com Gabriela Esportiva, oferecimento Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 e Ilhéus. E vamos falar agora do futebol feminino, porque nesse final de semana começa aí a Supercopa do Brasil de futebol feminino. Já teremos aí hoje, né? Melhor dizendo, hoje, já começa logo mais às 21h30, Grêmio contra Cruzeiro, Zé Maria.
Grêmio e Cruzeiro, eu preciso ver esses jogos do futebol feminino para a gente ter uma dimensão do nivelamento, né, do futebol feminino no país. Uhum. Embora a gente saiba que, por exemplo, o Corinthians, né, tem um time muito forte de futebol feminino.
Estreia no domingo contra o Palmeiras lá na Neoquímica às 10h30 da manhã.
E certamente é favorito. Porque é um time que começou primeiro, né, Marcos? Uhum. O trabalho começou lá atrás, já vem caminhando, está colhendo agora os frutos, né, desse investimento no futebol feminino, muito embora a gente perceba também que essa nova treinadora, quer dizer, é nova, mas já está no cargo há algum tempo, é sueca, né? Ela tem acompanhado de perto o futebol feminino. Ela tem acompanhado de perto, tem renovado, né, as convocações do futebol feminino. Isso é um ponto interessante. A gente precisa passar por esse processo de renovação, né? E a gente percebe que é um trabalho, né, com um investimento forte da Confederação Brasileira de Futebol, mas a gente percebe que é um trabalho, entendeu? Embora a médio prazo, pelo menos, a gente possa colher os frutos, né, em futuras competições, né, do futebol feminino. Mas essa realidade de crescimento, ela passa por todo o país. Essa é uma realidade. Mesmo porque, Marcos, está inserido hoje, né, o futebol feminino, não é opção, né, da vontade dos dirigentes de clube.
Isso.
Hoje é obrigação, é obrigatório, né, a utilidade. Só aqui na Bahia que a gente ainda não sentiu, né, o vigor dessa lei. Mas na grande maioria, entendeu? Hoje o clube é obrigado a investir também em ter o seu futebol feminino. Então é um futebol feminino que a gente começa a perceber que aos poucos, né, vai se movimentando, e essa competição, por exemplo, essa Copa do Brasil, vai servir para a gente ter um espelho mais real da realidade do futebol feminino no país.
É isso aí, 6h44.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Falar do nosso futebol baiano, campeonato baiano. Olha, hoje a Juazeirense anunciou a contratação do centroavante Neto Baiano, de 39 anos, ídolo no Vitória. O experiente atacante estava no CSA de Alagoas, e chega para as disputas do Baianão, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro. Além disso, o Cancão de Fogo comunicou as saídas de 3 jogadores, Diego Viana, Ramon e Tibiri. Segundo o clube, os atletas pediram para sair. Saem 3, está chegando o experiente Neto Baiano, Zé Marinho.
Olha, não é só a Juazeirense também, né? O Barcelona também está anunciando a contratação do Cleiton, né? Cleiton Cortez Souza, tem 31 anos, né? Vai completar 32 no mês de junho, quando aí já o campeonato já vai estar finalizado. O Cleiton, seu último clube foi o Crato, que salva a memória aqui, não me traí, o Crato é do futebol cearense, mas ele teve seu melhor momento no futebol, jogando como meia-direita. Ele é destro, faz o lado direito do campo, no time do Sampaio Correia, do Maranhão. Então, Cleiton Cortez está chegando, ainda não foi regularizado para a partida de amanhã, por exemplo, contra a Juazeirense.
Isso, amanhã, às 6 da tarde.
Lá em Feira de Santana, porque a documentação dele ainda está em processo de regularização. Mas sobre o Barcelona deixou a cidade ontem, viajou na quinta-feira e realizou, a informação que eu tenho, o seu treinamento coletivo de hoje, fez o apronto do time no próprio estádio da Arena Cajueiro. Eu enxerguei nessa decisão do time da Onça Pintada como a decisão mais correta. Se trabalha durante todo o período em campo de gramado natural, claro que a preparação para um jogo tão importante como a Juazeirense tinha que ser também no gramado sintético, o que o Barcelona teve a oportunidade de fazer hoje em Feira de Santana. Então saiu com antecedência, treinou no campo onde vai jogar amanhã, e vejo que nesse momento, Marcos, o Barcelona tem um momento muito melhor do que o time da Juazeirense. Está praticando um futebol mais diferente, o time cresceu de produção, né? Ramírez funcionando ali como uma espécie de um líder, né? Ele joga como volante, joga como meio atacante, né? Ele sai, chega na cara do gol, finaliza também. Quer dizer, o Ramírez, entendeu? Que foi um jogador que surgiu na minha época no time de Júnior do Colo-Colo, vivencia um dos melhores momentos do seu futebol como atleta profissional. Esse jogo de amanhã é um jogo muito importante para o time do Barcelona, porque o Barcelona tem 4 pontos, né? Está na 6ª posição. Se vencer amanhã o Juazeirense, chegaria a 7 pontos, estaria inserido, entendeu? Ultrapassaria até Bahia e Atlético, que são o Bahia é o 4º, o Atlético é o 3º, com 6 pontos, então é um jogo da vida do Barcelona, se quiser pensar em semifinais do Campeonato Baiano. Como é um jogo também de vida ou morte para o time da Juazeirense, que só tem 2 pontos ganhos na competição.
Pode terminar então a rodada na zona, se vacilar.
Exatamente, porque se Docimel vencer o Conquista, né, não chegaria ainda. Chegaria com porque a gente tem que pensar em zonas de rebaixamento como os 2 últimos, porque serão 2 clubes rebaixados na competição deste ano. Então, é um Juazeirense pressionado para esse jogo lá na Arena Cajueiro, de gramado sintético, onde a bola rola com mais rapidez. Realmente tem muita diferença se a gente for analisar o que é um gramado sintético, o que é um gramado natural. Agora, o gramado sintético é o futuro que está batendo na porta, Marcos. Porque todo mundo sabe que gramado é uma coisa complicada, que depende do clima, de cuidados especiais. E o gramado sintético, ele tem uma durabilidade muito maior.
A manutenção
então,
futuro, mais em conta, né?
Claro, o futuro de todos é um gramado sintético. Não sei por que fizeram um investimento de 200 e poucos mil reais na época, no Mário Pessoa, e continua tendo um gramado muito ruim. Aquele gramado FIFA anunciado, aquilo ali é aqui para nós, aquilo ali foi mentirinha, entendeu? Aquilo nunca existiu, entendeu? Jamais tivemos nem de perto um gramado que pudesse ser analisado com essa configuração de gramado FIFA. Se tivessem investido algo em torno de 100 mil reais a mais, entendeu? A Sudesb poderia ter feito um gramado sintético, que seria, entendeu? Que nos daria tranquilidade, entendeu, Marcos? Porque o futuro pode acreditar nisso. O Maracanã já começa também a tomar, vai mesclar seu gramado, né? E a tendência é exatamente o que o Palmeiras fez, né? Aliás, sobre Brasil, a gente não pode deixar de enaltecer, né? Que foi o Atlético Paranaense, né? O clube que tomou essa iniciativa, né? Desde já há muitos anos, utiliza na sua arena o gramado sintético. Mas, enfim, esse Campeonato Baiano vão ser 3 jogos que vão acontecer nesse final de semana. São os 3 jogos que estão faltando para a gente fechar a 4ª rodada do Campeonato Estadual. Teremos amanhã, 18 horas, né? Tem horários aí que não estão batendo. Tem sites que estão informando que é 18 horas, tem sites que estão informando que será 17h30, enfim. Mas o jogo é amanhã entre Barcelona e Juazeirense na Arena Cajueiro.
Isso.
Aí no domingo teremos, 4 da tarde, a Unirb enfrentando a Jacuipense, no estádio Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, e domingo também, 18h30, são os 2 jogos do domingo que vão estar inseridos na grade da TV Educativa Bahia, Docimel e Conquista, 18h30, aí é um duelo que reflete a realidade de 2 clubes, né, que estão dando vexame nesse campeonato estadual, né? O Conquista há muito tempo que não disputava 3 jogos e ganhava apenas 1 pontinho, né, Marcos?
Verdade.
Quer dizer, é uma campanha muito fraca
para
um time que foi protagonista, que brigou,
interior,
chegou,
né,
a decidir título de competições estaduais, né? Decidiu título com o Bahia, quer dizer, o Conquista faz uma das piores campanhas da sua história. E a Docimel, né, que está jogando lá em Cruz das Almas, também vai ter a oportunidade
Opa, caiu a ligação aqui do Zé Maria, a gente vai tentar recompor já já, né? E a gente fala já já desse campeonato baiano, né? Essa quarta rodada que acontece nesse final de semana. E a gente pode dizer que vergonha seria se Ilhéus, no Mário Pessoa, tivesse um gramado nível FIFA e o estádio sem funcionar, sem abrigar o seu time que está atuando na Série A do Baianão, o Barcelona de Ilhéus, né? Por outras questões, o Mário Pessoa fechado. Vamos rapidinho aqui, já já a gente volta.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes. Gabriela Esportiva.
Pois bem, já estamos de volta com o nosso Gabriela Esportiva para você, né? Informações do mundo dos esportes, essas ligações aí da Oi hoje, que coisa, hein?
Show de bola!
Voltar a falar com o Zé Maria, alô Zé.
Oi, Marcos, estamos de volta, né? E caiu exatamente quando a gente falava do chamado gramado FIFA, né?
Isso.
Mas isso, gente, aconteceu porque... É político quando vê o microfone, né, se assanha, né, e às vezes fala bobagem, né, porque foi uma grande bobagem, sem dúvida nenhuma, a afirmação de um gramado que até hoje não tem qualidade, né, é um gramado que a gente precisa dizer isso. A SUDESB, entendeu, fez uma opção mais barata, não utilizou a grama já plantada para fazer apenas a colocação da grama. Utilizou um processo de sementes, entendeu? Que é um processo que ninguém mais faz gramado natural com sementes, que é um processo muito mais, um custo muito menor. Essa é a realidade. Então, foi um desserviço prestado pela SUDESB, entendeu? E a prefeitura, que largou também. Depois que o gramado ficou pronto, a irrigação ficou 5 meses sem funcionar, Marcos.
É brincadeira.
Então, não tinha gramado que sobrevivesse, né, com esse tipo de cuidado inserido aqui no estádio Mário Pessoa. Mas, enfim, tomara que o Barcelona consiga pontuar no jogo de amanhã. Claro, se vencer, ele vai dar um salto, né, chegaria a 7 pontos, vai brigar pelas primeiras posições desse campeonato baiano. Porque na quinta rodada, o Barcelona já tem, né, uma tarefa dificílima, porque ele joga na quarta-feira diante do Bahia, né? Às 19h15, na Arena Fonte Nova. Então, é preciso aproveitar esse momento. O momento do Barcelona é muito melhor do que o momento da Juazeirense. E ainda mais com esses cuidados que foram tomados, né? Treinando, preparando o coletivo no próprio gramado sintético lá da Arena Cajueiro hoje, a gente percebe que o Barcelona enxergou a seriedade dessa quarta rodada, porque pode dar uma pontuação muito expressiva ao time de Ilhéus brigando nesse campeonato baiano da primeira divisão.
Isso aí, Zé, a gente não para.
Gabriela Esportiva.
Olha, ontem a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. E o Bahia, o esquadrão, aí conheceu a sua caminhada em busca do acesso à elite do futebol nacional. A estreia será contra o Cruzeiro na Arena Fonte Nova, dia 8 ou 9 de abril. O primeiro jogo fora de casa será contra o Náutico nos Aflitos, na segunda rodada. O tricolor da Boa Terra encerra o primeiro turno enfrentando o CRB em Salvador. Em 2022, a segundona tem início previsto para 8 de abril e término para 5 de novembro, Zé.
É isso, é outra incógnita, né? Aliás, o próprio Guto Ferreira, ele tem tido um comportamento de uma pessoa que não está enganando ninguém. Ele fala que é preciso buscar a melhor formação para o time do Bahia. E ele só pode buscar essa melhor formação dando oportunidade a todos do elenco. Uhum. Então, esse campeonato baiano, nesse primeiro momento, surge como uma espécie de laboratório, né, para o Bahia encontrar as melhores peças para disputar essas competições. A gente fala de Bahia, Marcos, que joga amanhã
pela Copa do Nordeste,
né? Fase de grupos, terceira rodada, o Bahia enfrenta o Atlético de Alagoinhas. O jogo é no Antônio Carneiro, na cidade de Alagoinhas, às 17h45.
Isso.
E muita gente pode estar nesse momento questionando aqui do Gabriela Esportiva como estão os dois representantes, né, do futebol baiano na Copa do Nordeste. Vão jogar amanhã, vão fazer um duelo direto lá no Antônio Carneiro. O Atlético é figurante do Grupo A, está na sexta posição, tem apenas um ponto ganho, né, nessa Copa do Nordeste. Já o Bahia é figurante do Grupo B e é o líder, é o primeiro posicionado com 3 pontos e tem um jogo a menos. Quer dizer, a gente percebe que o Bahia teve um começo muito forte na Copa do Nordeste. Claro que esse jogo de amanhã é referência, vencendo. O Atlético se recupera no Grupo A, né, porque chegaria a 4 pontos. Se o Bahia vencer também, o Bahia dispara nessa liderança do Grupo B. São a realidade dos dois clubes que nos representam na Copa do Nordeste. Teremos também, pela sua competição, 17h45, Fortaleza e Ceará.
É o clássico Série A na Copa do Nordeste.
Clássico. Fortaleza, sem dúvida nenhuma, é o melhor clube do Norte e Nordeste da temporada passada. E teremos às 8h, o Sampaio Correia recebendo o Náutico também no sábado. No domingo teremos mais 2 jogos, né? Sergipe e Altos, né? E teremos domingo, 16h, Globo, né? Do futebol do Rio Grande do Norte, né? De Natal, Globo e Botafogo da Paraíba. Na terça-feira, a Copa do Nordeste terá Sport e Souza. Mas, enfim, essa é uma competição importante. É essa competição que está dando oxigênio para a Bahia e para Atlético de Alagoinhas, porque, diferente do campeonato estadual, a Copa do Nordeste é um sonho de consumo, Marcos, nesse primeiro momento.
Sim, sim.
Porque são competições que pagam quantias, né, representativas, porque as receitas da Copa do Nordeste são muito superiores às receitas dos campeonatos estaduais. É por isso que o sonho de todos é disputar uma Copa do Nordeste no primeiro momento. E o Atlético, como campeão baiano do ano passado, está aí figurando nessa competição, mas precisa de um resultado expressivo, precisa construir uma vitória dentro de Alagoinhas, até mesmo para se posicionar em destaque nesta tabela do Grupo A da Copa do Nordeste 2022.
Que a Copa do Nordeste continue se fortificando, né? Que o presidente da Liga Nordeste, Alex Portela, que a gente já conversou com ele aqui, encontre meios de melhorá-la cada vez mais, né, Zé?
É verdade, é verdade. E a gente vai percebendo, a cada ano os campeonatos estaduais se esvaziando mais. Esse ano nós vamos ter um campeonato estadual da Série B diferente, Marcos. Já existe a possibilidade de 10 clubes. 10 clubes já estão prontinhos aí para disputar o chamado Baianinho 2022. Uhum. Exatamente porque a federação mudou o regulamento.
Uhum.
Se houvesse 10 clubes inscritos para a competição da Série B, seriam 2 clubes rebaixados na competição da Série A nesse primeiro momento. E é o que a gente está sentindo, né? Itabuna anunciando 2 clubes. O Itabuna está chegando, o Grapiúna também está sendo confirmado nessa disputa. Flamengo de Guanambi já sinalizando que vai disputar também o Campeonato Baianinho deste ano, né? Há expectativa com relação à participação do Colo-Colo, né? Uhum. Eu tenho informações de terceiros, né, que poderiam estar ajudando o Colo-Colo a disputar mais uma vez o campeonato estadual desse ano. Enfim, tem o time de Guanambi, tem um novo time de Brumado, entendeu? Esse ano vai ser uma competição com um grau de dificuldade muito maior, mas vão subir aquelas 2 equipes que disputarem o título da competição. né? Porque era uma coisa muito feia. Um time chegar, disputar uma competição e o time vice-campeão não ter o direito de voltar à Série A do seu estado, da elite do seu estado. Isso mudou na Bahia e é por isso que vem aí uma segunda divisão muito diferente e ainda mais fortalecida por um time muito tradicional no estado, que é o Fluminense de Feira de Santana. O único time do interior da Bahia que tem dois títulos, tem um bicampeonato do futebol da primeira divisão. Esse ano vai estar também disputando o Campeonato Baianinho 2022.
Pois é, se essa mudança tivesse ocorrido há uns dois anos atrás, o Colo-Colo poderia estar na Série A, hein, Zé?
Já deveria, né? Já deveria ter acontecido isso, porque, infelizmente, o regulamento só mudou esse ano, né? Uhum. Mas, pelo menos, mudou, isso, né? E isso, certamente, vai motivar, pode ter certeza. Eu até acredito, pessoalmente, Marcos, que teremos mais do que 10 clubes, porque a gente já percebe que o clima já é diferente, né? É. Ninguém quer fazer investimento para subir apenas um.
É verdade.
Né? Com a promessa da queda de dois e da volta de mais dois da Série B, isso cria uma motivação diferente do campeonato da segunda divisão e pode ter certeza de que vai criar um grau de dificuldade muito grande também. Quem não tiver um projeto de solidez, entendeu, vai queimar nesse campeonato baiano da Série B, porque a gente entende, a gente enxerga que tem clubes aí que vão procurar investir um pouco mais na busca da volta à elite do nosso futebol.
É isso aí. Vamos então às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa sexta-feira, Zé.
Ok, Marcos, um grande final de semana para você, para sua família, para os amigos que estão sintonizados aí no Gabriela Esportiva. Se cuidem, né? Segunda a gente volta, se Deus assim permitir. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria, também se cuide. Um abraço para você, excelente final de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva, na segunda-feira voltaremos aí com as informações dos esportes às 18 horas.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.